Bom, boa tarde a todos. Vamos dar início à reunião, à nossa reunião. Enquanto relator desta petição, cabe-me presidir aos trabalhos da nossa reunião. Queria, antes de mais, saudar os peticionários aqui presentes, pela sua participação, pela sua iniciativa e pelo dinamismo com que, se aplicaram em trazer ao Parlamento uma pretensão legítima e que deve e que tem toda a pertinência a ser discutida. E é isso que hoje vamos aqui fazer no quadro da preparação do relatório da Comissão de Ambiente e Poder Local. Eu daria a palavra aos peticionários com 10 minutos para a sua intervenção, se pensa que é suficiente, e faríamos depois uma ronda pelos partidos e no final teriam outros 10 minutos para responder eventuais questões que surjam. Então, tem a palavra Daniel Henriques, da Comissão Promotora da Petição.
Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de ser ouvido cá, em meu nome pessoal, em nome das 5.320 pessoas que assinaram esta petição. E, de uma forma sucinta, vou tentar apresentar aquilo que foi o objeto desta petição. Portanto, é um assunto que se arrasta desde há longa data. Estamos a falar de um assunto que se materializou pela primeira vez nesta Casa da Democracia, nesta Câmara, em 1997, nomeadamente com uma iniciativa legislativa, um projeto de lei da iniciativa dos senhores deputados Dr. João Carlos Silva, da parte do Partido Socialista, e Dr. Gonçalo Ribeiro Costa, do CDS. Iniciativa essa que, por não ter sido oportunamente agendada e votada, acabou por caducar com o fim da sessão legislativa. A partir desse momento, portanto, estamos a falar de 1997, o assunto continuou a ser um assunto falado, um assunto discutido na freguesia, mas que efetivamente encontrou uma janela de oportunidade para que pudesse ser novamente discutido de uma forma séria, de uma forma justificada e fundamentada em 2012, 2011, a quando da chamada reforma da reorganização territorial autárquica, desencadeada pelo anterior governo, apoiado pelo CDS, pelo PSD, em que, além de prever a eliminação de algumas freguesias ou a agregação de algumas freguesias, pressupunha que pudesse haver também uma alteração dos limites territoriais de freguesias e de municípios. E aquilo que nós entendemos foi que seria provavelmente o momento ideal ou a janela de oportunidade para, aproveitando aquilo que podia ser a mais-valia dessa lei, tentar, com o apoio das populações e no sentido daquilo que se entendia ser a vontade das pessoas, tomar uma decisão da parte da Assembleia de Freguesia, nomeadamente o parecer, que não era vinculativo, mas que essa lei previa. Portanto, uma decisão fundamentada que efetivamente concretizasse aquilo que era o sentimento geral da população de vontade de ida para o Concelho de São João da Madeira. E, nessa altura, tivemos o trabalho, que é um trabalho árduo e difícil, de submeter à consideração do Tribunal Constitucional uma proposta de referendo local. E essa proposta de referendo local foi aprovada, portanto, foi validada a legalidade e a constitucionalidade do referendo e realizou-se em 16 de setembro de 2012. Teve uma participação superior a 50% e um resultado expresso nas urnas de 81% favoráveis à passagem da freguesia de Milheiros de Paiares para o Concelho de São João da Madeira. Portanto, a partir desse momento ficou claro, inequívoco e objetivo que a vontade expressa dos milheiroenses é efetivamente a passagem do Concelho de Santa Maria da Feira, onde está atualmente, para o Concelho de São João da Madeira, para onde pretende ir. E, portanto, deixou de ser possível especular se seria essa a vontade das pessoas ou se, de facto, eram um grupo de iluminados que, periodicamente, traziam a lume essa pretensão. A partir desse momento, a Assembleia de Freguesia, com base no resultado do referendo, validou essa vontade das populações, expressou o seu parecer e, não sendo um parecer vinculativo, ele foi completamente ignorado pela Assembleia Municipal de Santa Maria da Feira, que decidiu não ter em conta a vontade expressa dos milheiroenses e inviabilizou essa passagem. Como todos deverão saber, nessa mesma altura, nessa mesma lei de reorganização das freguesias e ao abrigo desse mesmo articulado, houve a passagem de uma freguesia, nomeadamente do Concelho de Santarém para o Concelho da Golegã, que se chamava Pombalinho, E, portanto, e que nessa altura se concretizou porque efetivamente as Assembleias Municipais deram parecer favorável, tanto a Assembleia Municipal de Santarém como a Assembleia Municipal da Gulga. No nosso caso isso não aconteceu e, portanto, a pretensão caiu por terra. O que é certo é que as gentes da nossa terra são gentes perseverantes e que tendem a procurar soluções onde todos os outros veem problemas. E aquilo que nós entendemos fazer, e no meu caso específico, foi desencadear uma petição pública, de maneira a que o assunto fosse discutido nesta Câmara, na Casa da Democracia, e de facto fosse dada uma palavra e um sinal relativamente àquilo que foi um comportamento de uma população que refletiu sobre aquilo que era o seu passado, aquilo que projeta para o futuro, aquilo que entende ser melhor para si, para o desenvolvimento da sua terra e das suas gentes, e que esta Casa possa dar esse sinal. Se é um sinal positivo que as populações façam isso, desenvolvam esse esforço, se deem ao trabalho de submeter esse esforço a sufrágio universal e direto, como foi o caso do referendo local, que vocês sabem que é uma situação um pouco excepcional no nosso contexto, no nosso país, e a partir daí, portanto, darem esse sinal, se vale a pena fazer esse caminho, esse percurso, ou se simplesmente esta ideia da democracia participativa é simples verbo de encher e, portanto, serve para discursos de ocasião e na hora da verdade, a democracia representativa dá um sinal um bocadinho diferente daquilo que é o discurso habitual. Nesse sentido, a petição, eu acho que o texto da petição é absolutamente claro, portanto, fala de um contexto geográfico, de um contexto demográfico, que eu me permito de vos apresentar sucintamente e em imagem. Nós estamos a falar de uma região que é a região de Entre Douro e Vouga. Se os senhores deputados conseguirem reparar aqui, nós estamos a falar do concelho de Santa Maria da Feira, aqui identificado e delimitado a verde, concelho de Oliveira das Meis, Val de Câmara, Arouca e o pequeno concelho com uma única freguesia de São João da Madeira. E isto é a região de Entre Douro e Vouga e a delimitação dos seus concelhos. Se nós pegarmos num plano mais aproximado, menos claro, eu diria, mas temos aqui o limite sul do concelho de Santa Maria da Feira, temos o pequeno concelho de São João da Madeira, a Laranja, e a freguesia de Milheiros de Paiares é este pequeno pedaço que está aqui, e portanto que tem a mesma área geográfica, cerca de 8 km², que o concelho de São João da Madeira. Portanto, se fizermos um esforço de transpor algures para este mapa, que nos dá uma visão mais global da situação, nós estamos a falar de uma freguesia, Milheiros de Paiares, com 8 km², 3.800 habitantes, e um concelho com 8 km² e cerca de 21 mil habitantes. A mesma área geográfica, mas densidades populacionais completamente dispares. E o objetivo, portanto, é deixarmos um concelho que tem 210 km² e que passará para 202 km², e passarmos a integrar um concelho que tem 8 km² e passará a ter 16 km². Se nós atentarmos nesta imagem, relativamente à situação que eu disse anteriormente, nós temos aqui o concelho da Gulga e o concelho de Santarém, em que uma situação semelhante, na tal reforma territorial ou administrativa das freguesias, foi resolvido com o acordo das duas assembleias municipais e, portanto, a pequena freguesia de Pombalinho, que está aqui, deixou de pertencer ao concelho de Santarém e passou a pertencer ao concelho da Gulga. Portanto, estamos a falar de territórios contíguos, estamos a falar de territórios cuja identidade se mistura e se confunde do ponto de vista económico, do ponto de vista social, do ponto de vista das infraestruturas, e estamos a falar de uma pretensão que não é uma pretensão, como eu disse há pouco, um pouco de forma irónica, de um conjunto de iluminados. Estamos a falar de uma população que se expressou livremente, que se expressou democraticamente, num referendo que teve uma participação superior a 50% e que teve um resultado final inequívoco de 81% de posições favoráveis à integração da freguesia de Milheiros em São João da Madeira. E, portanto, de uma forma geral, é isto. Eu aproveito só para finalizar, porque acho relativamente interessante, e só para ler a transcrição de uma parte de um artigo do professor António Cândido Oliveira, que é o professor universitário de Direito na Universidade do Minho, presidente do Núcleo de Estudos de Direito Autárquico, portanto uma entidade em si mesmo, que dizia, em 22 de agosto de 2012, e eu relembro que o referendo decorreu a 16 de setembro de 2012, dizia ele, sabendo-se como se sabe que esta mudança só é possível por acordo dos municípios, a que título vem o referendo? O referendo compreende-se, desde logo, porque a vontade de mudança deve partir das populações interessadas e não do mero acordo dos municípios. Depois, o referendo dá ou pode dar um sinal da vontade da população que não tem de ser necessariamente no sentido da mudança. O resultado do referendo podia muito bem ter sido um resultado favorável à continuação da freguesia no Conselho de Santa Maria da Feira, mas efetivamente não foi o caso. E continuo a citar, o número de votantes e o sentido da votação vão ser aqui muito importantes. E tem sentido no fim do referendo, se a votação for inequívoca, não respeitar a vontade da população? Nada obsta a que assim suceda, porque a lei não faz depender a mudança do resultado do referendo. Mas é difícil de compreender. O município da Feira continuará a ser um grande município em termos de população e território. E São João da Madeira sairá de uma situação que, entre nós, é anómala, que é a situação dos municípios com uma freguesia. Isto era o que ele dizia. Do nosso ponto de vista, aquilo que estamos a fazer aqui, que temos vindo a fazer ao longo deste percurso, é um contributo para uma melhor gestão administrativa do território. Portanto, entendemos que, do ponto de vista racional, nós estamos a acrescentar qualquer coisa nesta mudança que estamos a propor, porque entendemos que uma assimetria regional como esta, sendo combatida, favorecerá a administração dos dois territórios. Portanto, entendemos até que isto pode ser benéfico para o Conselho de Santa Maria da Feira, do ponto de vista da agilização dos mecanismos do município para a gestão do seu território, que é imenso, vai continuar a ser muito grande, mas que deixaria de contar com a freguesia de Milheiros de Paiares e será benéfico para o Conselho de São João da Madeira, poderá ter uma outra perspectiva de desenvolvimento e os fregueses de Milheiros de Paiares terão com certeza uma perspectiva de desenvolvimento, pelo menos é essa a sua convicção, muito mais favorável no futuro que se avizinha. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passamos então às intervenções dos grupos parlamentares. Pelo PSD, Sr. Deputado Amadeu Albergaria.
Sr. Deputado Relator, quero cumprimentar os meus colegas deputados do PCP, do Partido Socialista, do CDS, e quero cumprimentar os peticionários, em especial o Sr. Presidente da Junta da Freguesia de Milheiros de Poiares e o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia de Milheiros de Poiares. Quero também aqui fazer uma declaração perante todos os deputados, de que além de deputado sou o Presidente da Assembleia Municipal de Santa Maria da Feira. Dito isto, gostava de dizer o seguinte. A posição que aqui transmito é a posição do Grupo Parlamentar do PSD. A posição do Grupo Parlamentar do PSD é muito clara sobre esta matéria e vai no sentido de que estas questões não podem ser analisadas nem decididas isoladamente. A serem tratadas, devem-no ser num quadro geral de uma reforma administrativa territorial que apresente um enquadramento legislativo que seja claro e objetivo e que vá no sentido do aprofundamento da autonomia do poder local representativo e de um planeamento territorial que reforce as escalas e massas críticas e não que as fraccione. Fazê-lo isoladamente, como esta petição implica, mais não é do que um tiro de partida, se quiserem, o abrir de uma caixa de Pandora, para que este Parlamento e todas as forças partidárias que se vejam confrontadas com um sem número de soluções ou de solicitações idênticas, com um sem número de justificações diferentes e com argumentos que serão muitas vezes contraditórias, deixando à vontade de maiorias que são circunstanciais e sempre temporárias a decisão sobre um território. Quando as comunidades devem estar, pelo contrário, sujeitas a normas claras e previamente estabelecidas para, justamente, impedir que sejam estas vontades mais ou menos circunstanciais, mais ou menos partidárias, a decidirem o futuro de determinados territórios. Sendo o objeto da petição alvo da nossa discordância pelas razões aludidas, não deixamos de considerar importante, e por isso sugeria ao Sr. Deputado Relator que possam ser oficiados os órgãos autárquicos envolvidos dos dois concelhos, porque, no limite, a não ser considerada como politicamente válida esta nossa posição do Partido Social Democrata, sempre diremos que a posição dos órgãos autárquicos, à cabeça as Assembleias Municipais de Santa Maria da Feira e de São João da Madeira, devem, em nome do respeito e da autonomia do poder local, ser respeitadas pelo legislador. Concretizando, não havendo unanimidade nos órgãos autárquicos legítimos representantes da vontade popular, legitimamente e democraticamente eleitos, não deve ser esta Assembleia da República a tomar parte numa matéria que não é consensual de forma nenhuma nas populações locais. A não haver entendimento, não deve ser esta Assembleia a impor uma decisão, o partido a tomar uma decisão que pode mudar consoante as maiorias que compõem este órgão de soberania que é a Assembleia da República. É esta a posição do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo Partido Socialista não tenho nenhuma inscrição. O Sr. Deputado não pretende intervir? Pode, com certeza.
Bem, colegas, o que eu queria dizer em nome do Partido Socialista, embora não seja da Comissão, mas tenho acompanhado isto já há muitos anos, desde 97. E se isto acontece desde 97 é porque o povo realmente de Milheiros quer tomar uma posição e a sua posição é mudar de concelho. Foi sempre muito claro, por várias razões. No local onde está situado, as ligações que tem a São João da Madeira e, ao contrário do que disse o meu colega, que isto não pode mudar conforme as maiorias, bom, nesse caso também se colocava em toda a legislação que é feita nesta casa. Teriam de estar constantemente a mudar as maiorias. O que acontece é que, quando um povo diz o que quer, e foi bem claro, por um referendo que eu não conheço, talvez esteja enganada, mas desconheço existir ultimamente noutras localidades. Quando é claro a vontade dessa gente, quando esta casa deve legislar em função daquilo que as populações querem, e a população de Milheiros quer realmente passar para São João da Madeira. E a sua junta, a sua Assembleia de Freguesia, que é o poder local daquela freguesia, diz que por maioria quer realmente mudar de concelho, eu acho que devemos ser sensíveis, unanimidade, nós devemos ser sensíveis a isto. E, portanto, o Partido Socialista tem tomado uma posição essa que é fazer aquilo que o povo em referendo quer. E que durante estes 20 anos não tem desistido. E se não desiste é porque acha que é aquilo que ele quer. Portanto, o Partido Socialista está com a população de Milheiros, irá até ao fim, quer através, portanto, dentro do plenário, quando da discussão que a passagem de Milheiros para São João da Madeira irá a plenário e iremos, portanto, colocar aquilo que pensamos e a nossa votação é favorável à passagem. E eu sei que existe um projeto de lei que está elaborado, eu sei que a maioria dos partidos estão com esse projeto de lei, que irão tomar a sua posição, poderão alterar um ou outro ponto que não concordem, mas tudo faremos para que Milheiros possa passar para o Conselho de São João da Madeira. Para terminar, quero dizer que esta casa não muda assim as leis que faz aqui dentro como de um dia para o outro. As leis são feitas e essas leis são cumpridas só se quer as populações, quer a maioria desta casa pensar em as alterar. Mas que eu saiba, só em casos muito concretos é que isso acontece. Portanto, Sr. Presidente, obrigada por me permitir, porque a pessoa que devia estar aqui por motivos não pode me ter permitido, em nome do Partido Socialista, colocar aquilo que pensa em relação a Melhoroz.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu vou-me dar a palavra a mim próprio como interveniente pela parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Cabe-me essa intervenção. Eu queria dizer só breves palavras no seguinte sentido. Portugal passou por uma experiência traumática do ponto de vista da configuração das fronteiras das suas freguesias no período mais recente. A forma como foi decidida pelo governo anterior a famosa reforma Miguel Relvas das freguesias deixou traços, deixou enormes problemas, tanto mais que surgiu associada a uma devastação sobre equipamentos, serviços públicos, tribunais, postos de correio, escolas públicas e, portanto, essa desertificação do território em termos dos equipamentos mais essenciais que servem às populações veio acompanhada de uma transformação arbitrária e totalmente administrativa, sem qualquer forma de consulta ou de auscultação das opiniões das pessoas, imposta por cima de maiorias ou minorias nos órgãos autárquicos democráticos que não foram tidos nem achados para a concretização dessa reforma. E, portanto, é com muita dificuldade que ouvimos o PSD, que tem no seu que tem esse passado histórico político de ter sido o protagonista principal da reforma das freguesias, ser aqui o representante da supremacia dos órgãos municipais na definição das fronteiras territoriais ou da invalidade, da insignificância de um instrumento de participação popular concreta como é o Instituto do Referendo Local, que é um dispositivo que no quadro, inclusivamente, da reforma autárquica de Miguel Relvas, o Bloco de Esquerda veio defender e propor nas várias autarquias onde tem representação como sendo o instrumento que deveria validar democraticamente qualquer alteração ao contorno e à limitação territorial dos vários concelhos e freguesias. E, portanto, esse instrumento foi o instrumento que, muito corretamente, foi posto ao serviço da população em Melhoroz e, portanto, está hoje constituída a vontade popular dessa freguesia. É também estranho ouvir falar de maiorias circunstanciais e temporárias quando toda a maioria em democracia é circunstancial e temporária, não há outra, não há uma maioria definitiva, como aliás o nosso Parlamento bem demonstra. E, portanto, as maiorias são todas transitórias, mas o que importa é saber se a decisão sobre a configuração da delimitação do território deve ser o objeto de arranjos entre forças partidárias representadas em órgãos autárquicos ou se, pelo contrário, deve ter em linha de consideração e como primeiro critério a vontade das populações, que é e em vários pontos do país tem sido considerada e ouvida no passado. Infelizmente, a experiência mais recente é de uma grande arbitrariedade e violência contra a vontade do povo em matéria da configuração destas unidades territoriais e, portanto, hoje o que temos aqui é a expressão por parte dos peticionários de uma vontade que tem consigo a prática do referendo local e, portanto, essa legitimidade própria que o Instituto do Referendo Local confere a quem agora traz ao Parlamento esta proposta. Portanto, o Parlamento fará este debate, tomará as suas decisões, o Bloco de Esquerda respeitará as pretensões da maioria da população de Melhoroz de Poeiras. Tenho a palavra o Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, de uma branca. Não, faço questão.
Muito obrigado.
Se não soubesse.
Muito obrigado. Eu queria, obviamente, começar por cumprimentar os representantes dos peticionários que vêm aqui hoje fazer a apresentação desta sua pretensão e dizer-lhes que, da parte do CDS, nós não temos neste momento posição definida. Somos sensíveis à questão do referendo e o facto do referendo ter manifestado essa vontade por parte da população da freguesia de Melhoroz, como somos também sensíveis ao facto desta petição ter 5 mil e tal signatários, o que obviamente são questões que nós não podemos escamotear de uma forma assim tão simples. Mas ao mesmo tempo também compreendemos e temos defendido que tudo que mexa em configuração geográfica de freguesias ou que fosse de concelhos deve ter um todo nacional, deve ter uma lógica nacional, por sob pena de podermos estar a determinada altura a fazer uma manta de retalhos. E, portanto, quando se fala na organização administrativa ou político-administrativa do Estado, deve-se olhar como um todo. E, portanto, isto para lhes dizer que nós vamos analisar a petição cuidadosamente, vamos avaliar o que está em causa e, obviamente, teremos a posição definida. Neste momento é que não consigo adiantar essa posição e, portanto, não sei se seremos favoráveis ou se não. Vamos avaliar que é para isso que nós aqui estamos e, a seu tempo, informaremos e tomaremos a nossa posição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Álvaro Cristel Branco. Tem a palavra a deputada Diana Ferreira, do PCP.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados que são desta e que não são desta comissão e cumprimento também os peticionários e em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português gostaria no fundo de reafirmar algo que já fomos dizendo ao longo de um conjunto de encontros que fomos tendo, tanto na Assembleia da República como até localmente no distrito de Aveiro. E colocar aqui, antes se calhar de abordar até a questão da própria petição, que nós estamos neste momento, num processo de discussão da reposição daquelas que foram as freguesias extintas pelo anterior governo do PSD e do CDS. Estamos num momento em que está a ser devolvida às populações e também aos órgãos do poder local autárquico a possibilidade de manifestarem as suas opiniões e as suas vontades, designadamente no que se refere a estes processos da reposição das freguesias, porque nós não podemos esquecer aqueles que foram os prejuízos causados às populações com a extinção das freguesias que foi feita. E, naturalmente, que não será da parte do PCP, este é um processo que estará concluído até a tempo das próximas eleições autárquicas. E, estando, naturalmente, num processo de discussão de uma reorganização administrativa, digamos assim, é um processo no qual também é devolvida a palavra às populações e no qual é dada a palavra aos órgãos locais. Nós somos sensíveis às questões que nos colocam aqui, somos sensíveis naturalmente ao referendo local que vem da população e que foi feito em 2012. Reafirmamos aqui duas preocupações que temos e que já manifestamos oportunamente. Naturalmente a vontade das populações há uma validada no referendo local de 2012, mas ter em conta também aquela que seja a opinião e a consideração dos órgãos autárquicos de ambos os concelhos é para nós também uma questão pertinente e que também tem peso, pese embora sejamos sensíveis a esta questão que nos colocam. O processo que possa ser desencadeado carece naturalmente de uma reflexão da nossa parte. Nós colocamos esta questão da consulta aos dois órgãos, aos dois concelhos envolvidos nesta alteração, colocamos-o no primeiro encontro que tivemos. Temos naturalmente, em nome da seriedade com que queremos abordar este processo, voltar a colocá-lo nesta audiência. Muito obrigada.
Senhora Deputada, não há mais intervenções e para responder às questões levantadas por vários grupos parlamentares, tem a palavra o Sr. Daniel Almeida.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. E Srs. Deputados. Relativamente à discussão que foi aqui lançada, aquilo que eu acho que era importante separar e distinguir é, essencialmente duas coisas. Uma é que a nossa freguesia não foi alvo de nenhum tipo de agregação na última reforma e, portanto, uma reversão da anterior reforma ou uma anulação de qualquer tipo de ação que tenha eventualmente havido no seguimento dessa reforma não abrange a freguesia de Melheiros de Paiares, que se manteve exatamente como estava anteriormente. Em segundo lugar, o argumento de que, de facto, este tipo de coisas deve ser discutido e deve ser decidido num contexto global, ora, senhores deputados, isso foi o que nós tentamos fazer em 2012. E foi por essa possibilidade estar prevista na reforma territorial, autárquica ou administrativa das freguesias que nós desencadeamos o processo de consulta pública e popular através do referendo local, obtivemos o resultado que obtivemos, a Assembleia de Freguesia, por unanimidade, votou um parecer que depois foi ignorado pela Assembleia Municipal de Santa Maria da Feira, que entendeu que não servia aos interesses do Conselho e, portanto, com todas as razões e mais algumas que eu respeito, mas com as quais não concordo, votou dessa maneira. Portanto, é quase caso para dizer que se é preso por ter cão e preso por não ter. Se se tenta de uma maneira, não funciona. Se se tenta de uma forma isolada, devia-se ter tentado de uma forma integrada. Ora, isto não é uma resposta aos anseios e às vontades das populações. Dizer-lhes que eles estão errados de qualquer das formas que tentem alcançar o objetivo e as suas pretensões. Em segundo lugar, dizer que este processo pode ser uma caixa de Pandora é eventualmente desconhecer a história do referendo local em Portugal depois do 25 de Abril, que antes do 25 de Abril não havia referendos. Eu salvo erro, e posso estar a pecar, mas a ordem de grandeza diz tudo, o nosso foi o terceiro referendo local depois do 25 de Abril. E um dos outros foi para decidir se um campo de futebol era construído ou não, ou em determinado sítio. Portanto, estamos a falar de coisas completamente diferentes. A caixa de Pandora não me parece que possa ser aberta, simplesmente porque o instrumento do referendo local está balizado por uma legislação que é de tal forma rígida que não basta ter a ideia ou a pretensão para que ele se realize ou para que ele seja validado pelo Tribunal Constitucional. Este caso, na minha opinião e na opinião dos subscritores, é um caso particular e, como caso particular, deve ser tratado dessa forma. Portanto, nós estamos aqui a defender esta petição porque entendemos que já o tentamos de uma forma integrada, fomos ignorados. E estamos a tentar agora, de uma forma isolada, como caso particular, com um caráter particular, de que ele se reveste. E, posto isto, e tendo em conta todos os argumentos que foram aqui debatidos, eu quero, em nome de todos os peticionários, agradecer a vossa disponibilidade para discutir o assunto, a vossa boa fé na discussão deste assunto e provar que não se trata de um assunto partidário, nem circunstancial. Se ele é circunstancial, ele é circunstancial há 20 anos, é uma circunstancialidade prolongada no tempo, e além disso, a petição foi assinada por todos os membros da Assembleia de Freguesia, portanto estamos a falar de membros do Partido Socialista e do Partido Social Democrata, os membros da Assembleia de Freguesia atuais, que assinaram esta petição, portanto são pessoas que estão sensíveis à vontade da população, independentemente da sua vontade própria e individual. E todos os contactos que fizemos foram feitos e esta petição é dirigida a todos os partidos políticos. Portanto, não tem partidos de primeira nem partidos de segunda. Nós queremos englobar todos os partidos. Achamos que seria o ideal que todos pudessem acompanhar a pretensão, se não todos, pelo menos a maioria. E o repto que fazemos, até porque há dias, e aproveito a presença do Sr. Deputado Amadeu Albergaria, há dias ouvia o Presidente do PSD e deputado também nesta Câmara, Pedro Passos Coelho, no momento de evocação do falecimento do fundador do partido, Dr. Francisco Sá Carneiro, dizer que uma das suas principais ideias e premissas tinha acompanhado o PSD ao longo dos tempos. E era uma premissa que, de facto, do ponto de vista da sua essência, é absolutamente extraordinária, que é Portugal primeiro, os portugueses primeiro e o PSD depois. E como Mulheiros de Paiares e os Mulheiroenses são Portugal e são os portugueses, o repto que eu deixo ao PSD é que coloque essa velha máxima do seu fundador, Dr. Francisco Sá Carneiro, em prática. Primeiro os Mulheiroenses, primeiro Mulheiros de Paiares e depois o PSD. E a todos os outros partidos que se demonstraram sensíveis à situação, apoiando ou, pelo menos, estudando o caso, eu queria dizer que estou perfeitamente disponível para qualquer tipo de esclarecimento ou informação e desejo sinceramente que, numa época em que vivemos sinais complicados de populismos estranhos que todos tentam interpretar e que ninguém consegue decifrar, e temos o episódio do Reino Unido com o Brexit, temos o episódio da eleição do Presidente dos Estados Unidos e ainda há dois dias tivemos um episódio de um referendo em Itália. E toda a gente se questiona como é que estes resultados são possíveis. E às vezes nós esquecemos de pensar que quando nós temos uma democracia representativa que dá sinais às pessoas de que a única forma que elas têm de participar é o voto. A atitude que elas tomam muitas vezes é votar pela negativa e não votar pela positiva. É provável que muitos desses resultados de que eu falei agora tenham sido resultados pela negativa e não resultados pela positiva. As pessoas eventualmente não têm uma alternativa, mas querem com certeza negar uma realidade. E, portanto, o desafio final que eu deixo a todos os partidos, agradecendo desde já a vossa disponibilidade e amabilidade de nos receber e ouvir, é que se dê um sinal às pessoas, ao povo, de que a forma de participação que elas têm na sua vida, porque estamos a falar da vida dos mineiroenses e não da vida de outras pessoas quaisquer, é que elas podem ter uma palavra a dizer na sua vida, na sua terra e naquilo que querem para o seu futuro. Muito obrigado.
Muito obrigado. Estamos a chegar ao fim da nossa reunião. Foi referida em duas intervenções a questão de oficiar os órgãos municipais a respeito da questão que está aqui em apreço. No regimento é referido que após o exame da questão suscitada pelo peticionário, a Comissão pode solicitar, sob proposta do relator, que as entidades competentes tomem posição sobre a matéria. Esta questão será levantada no âmbito da reunião de comissão, que poderá decidir ou não este pedido e este contacto com os órgãos municipais autárquicos envolvidos. E esta resposta deve ser dada no prazo máximo de 20 dias por parte dos órgãos a quem vier a ser solicitada e, portanto, é para dar a informação completa aos senhores peticionários do andamento que poderá ter essa questão se voltar a ser levantada na reunião da comissão quando o relatório for presente. Quero também agradecer, e enfim, os agradecimentos aqui são um pouco supérfluos porque faz parte do vosso interesse, a vossa presença aqui, e faz parte das nossas obrigações o recebermos e ouvirmos, mas agradeço a simpatia e o cumprimento dos tempos a todos e aos senhores deputados também, e dou por encerrada a reunião.